Um dos cenários mais imaginados pela maioria das pessoas é uma catástrofe no espaço envolvendo uma estrela sendo engolida por um buraco negro. Por sorte, a chance de um buraco negro andar por aí, no nosso sistema solar, é bem pequena. Isso é uma boa notícia. Mas e se ele já estiver aqui, escondido no centro do Sol e o comendo devagar de dentro para fora? No passado, achávamos mesmo que podia ter um buraco negro no coração do Sol. E quando digo achávamos, me refiro a um grupo pequeno de cientistas que pelo menos por um tempo incluiu Stephen Hawking. Ele falou, num artigo de 1971, que nunca saberíamos se o Sol tivesse escondendo um buraco negro com uma massa muito pequena. Parece meio improvável, já que buracos negros deveriam ter massas de pelo menos 20 trilhões de vezes maiores ou até maiores do que o nosso Sol. Mas no mesmo artigo de 1971, Hawking também falou sobre a possibilidade de vários buracos negros bem menores que poderiam ter sido criados no começo do universo, que agora chamamos de buracos negros primordiais. E se um deles acabasse de alguma forma dentro do Sol? Hoje, vamos abordar essa ideia recente, sugerida por uma pesquisa que diz que se o nosso Sol, ou qualquer outra estrela, tiver um buraco negro primordial capturado, o que isso faria com a estrela e como descobriríamos que ela está lá? E também como isso pode explicar até mesmo a origem da matéria escura. Primeiro, vamos falar sobre o porquê a ideia do Hawking chamou a atenção de vários astrofísicos. Isso aconteceu porque um buraco negro no centro do Sol resolveria um grande mistério sobre o comportamento da nossa estrela. Até mais ou menos a metade do século passado, todos achávamos que entendíamos muito bem sobre as reações de fusão que alimenta o Sol. Isso incluía as temperaturas e pressões que sabíamos que existiam no centro do Sol, que faz com que o hidrogênio se funda com o hélio na quantidade certa para produzir a energia que alimenta o Sol. Essas reações também deveriam soltar muitos neutrinos no espaço. E conferir se o Sol estava emitindo o número certo de neutrinos seria a nossa confirmação certa do nosso modelo do interior do Sol. Os primeiros aparelhos a detectar neutrinos começaram a funcionar nos anos 60, mas o número de neutrinos era muito menor do que esperávamos. Isso levou ao que chamaram de problema dos neutrinos solares. Uma solução sugerida é a de que o Sol não gera toda a sua energia por meio de fusão. Talvez parte da luz do Sol venha de uma fonte que não produz neutrinos. Mais tarde, surgiu a ideia de Hawking sobre buracos negros dentro de estrelas, e com ela, uma possível nova fonte de energia para o Sol. Você pode pensar que um buraco negro sugaria a energia de uma estrela em vez de fornecer energia, mas não é bem assim que acontece. Buracos negros são realmente os motores mais eficientes do universo. Enquanto a matéria e a energia que entram no buraco negro se perdem para sempre, a matéria que se aproxima pode atingir velocidades próximas à da luz, resultando em atrito intenso e temperaturas elevadas. Assim, um buraco negro alimentando-se brilha intensamente. Por exemplo, os quasares, alimentados por buracos negros gigantes em um frenesi alimentar, estão entre os objetos mais brilhantes do universo. Um buraco negro no coração do Sol consumiria parte de sua matéria, mas muito mais seria expelido como radiação. Dessa forma, o Sol não precisaria fundir tanto hidrogênio para produzir energia, e, portanto, também não produziria tantos neutrinos. Essa ideia era interessante, exceto que depois descobrimos a verdadeira razão para o problema dos neutrinos solares. O Sol estava realmente produzindo tantos neutrinos quanto esperávamos, só não estávamos detectando todos eles. Os neutrinos oscilam entre três tipos diferentes, e nossos detectores só eram sensíveis a um tipo desses neutrinos. Com todos eles sendo corretamente contabilizados, o motor do buraco negro não era mais necessário. E isso pode ser uma boa notícia, mas ainda há o problema persistente de que se os buracos negros primordiais existem, alguns podem acabar dentro das estrelas sem que saibamos. Nas décadas seguintes ao artigo de Hawking, encontramos mais razões para acreditar na existência real de buracos negros primordiais. Até chegarmos aos buracos negros dentro de estrelas, vamos falar rapidamente sobre essas razões. A primeira razão é um outro grande mistério, como o problema dos neutrinos solares, mas este ainda não foi resolvido. Estamos falando da matéria escura. a maior parte da massa do universo é invisível. E embora a ideia principal seja de que a matéria escura é alguma partícula não descoberta, também é possível que sejam muitos buracos negros primordiais. Essa não é uma ideia nova. E de fato, a maioria das faixas de massa em que esses buracos negros poderiam representar a matéria escura foram descartadas. Mas há uma faixa de massa remanescente de buracos negros muito pequenos gerados nos primórdios do universo, que podem alcançar massas de asteroides médios a grandes e que ainda não foram descartados por observações e, portanto, podem ser a matéria escura. Se a matéria escura for composta por esses buracos negros primordiais, então não seria absurdo que alguns deles acabassem dentro de estrelas. Outro motivo para pensar na existência de muitos buracos negros primordiais é a observação de ondas gravitacionais. Atualmente, detectamos centenas de fusões de buracos negros através das pequenas perturbações no espaço-tempo geradas no último segundo de sua espiral. Embora essas fusões geralmente envolvam buracos negros formados nas mortes de estrelas massivas, existem algumas inconsistências curiosas em relação ao tipo de buracos negros que esperaríamos dessas mortes estelares. Essas inconsistências poderiam ser explicadas se algumas dessas fusões envolvessem buracos negros primordiais. Então, há razões para pensar que pode haver muitos buracos negros primordiais por aí, mas as implicações de um deles entrar no Sol são bastante interessantes, e é esse ponto que vamos ver a seguir. Dois artigos publicados no Archive recentemente investigaram essa possibilidade. Ambos os artigos apresentaram simulações avançadas de estrelas semelhantes ao Sol que capturaram buracos negros primordiais durante a formação e seguiram suas evoluções até passarem por fases de vida únicas antes de serem eventualmente engolidas por buracos negros. Essas estrelas que abrigam buracos negros foram chamadas de estrelas Hawking, em homenagem ao físico que nos trouxe a essa ideia anteriormente. A evolução de estrelas em buracos negros é bem entendida há muitas décadas. Uma grande nuvem de gás colapsa sobre sua própria gravidade até que o núcleo atinja a pressão e temperaturas suficientemente altas para iniciar a fusão de hidrogênio e hélio. Então a estrela nasce e o núcleo mantém a fusão consistente por bilhões de anos. Quando o combustível se esgota, a estrela passa por várias fases até se tornar uma anã branca, deixando seu núcleo exposto. Agora, quando adicionamos um buraco negro à equação, os artigos simulam o que acontece se um buraco negro primordial com a massa de um asteroide médio estiver presente na nuvem de gás onde a estrela se forma. Isso também funciona para uma estrela que captura um buraco negro após sua formação. Um buraco negro com essa massa é minúsculo, do tamanho de um átomo, e seu alcance gravitacional é limitado. Portanto, ele não afeta a formação inicial da estrela. Ele afunda para o centro da estrela e começa a se alimentar lentamente. A energia produzida pelo material em queda irradia para fora. Isso altera o estado de uma pequena região no centro do núcleo, que envolve cerca de 1% do raio da estrela, equivalente a aproximadamente o tamanho da Terra. Dentro dessa região, o material que normalmente é relativamente estático começa a se agitar violentamente. Essa bola efervescente cresce à medida que o buraco negro cresce, e eventualmente ele consome toda a estrela. Mas isso não acontecerá por muito, mas muito tempo. Você pode pensar que, com o suprimento interminável de matéria, o buraco negro cresceria rapidamente, mas não é o caso. A energia radiada de perto do buraco negro, na verdade, empurra contra o novo material que cai, limitando severamente a taxa de crescimento do buraco negro. O tamanho diminuto do buraco negro também o torna um ponto de estrangulamento. Ele cria um limite para quão rápido você pode comprimir a matéria em um buraco negro do tamanho de um átomo. Essa taxa inicial é algo como 100 toneladas por segundo, o que pode parecer muito, mas é basicamente nada. Para se ter uma ideia, o Sol perde quase 1 milhão de toneladas por segundo para o vento solar, mas à medida que o buraco negro ganha massa, sua atração gravitacional aumenta, assim como seu tamanho. Então, o ponto de estrangulamento se alarga e o material flui mais facilmente. Ele também emite mais energia, mas ainda enfrenta algum limite para o seu apetite crescente. A taxa de reações de fusão através do resto do núcleo permanece mais ou menos constante. Isso significa a energia fornecida pelo buraco negro representa uma fração crescente da produção total de energia da estrela. Ao longo de alguns bilhões de anos, esse buraco negro do tamanho de um átomo cresce para cerca de 10 centímetros de diâmetro, com uma massa semelhante à do planeta Urano. Neste ponto, ocorre uma transição importante. A saída de energia de material que cai agora é aproximadamente igual à saída de fusão pelo resto do núcleo. E à medida que nos aproximamos e ultrapassamos esse ponto, os efeitos do segredo sombrio da nossa estrela Hawking tornam-se muito mais evidentes. Essa energia adicional perturba o delicado equilíbrio entre a gravidade e o fluxo de energia para fora, fazendo com que as camadas externas da estrela se expandam, o que faria sua estrela parecer estar entrando em sua fase gigante bilhões de anos antes do esperado. Em uma fase gigante normal, o núcleo da estrela permanece compacto, mas nesta fase, para uma estrela Hawking, até mesmo o núcleo se expande. A densidade cai tanto que a fusão é interrompida completamente. E agora, a estrela funciona totalmente com a energia do buraco negro. Durante essa fase, a estrela Hawking parece uma estrela moribunda regular, pelo menos no início. Nosso Sol se expandirá para cerca de 100 vezes o seu raio atual e será 1000 vezes mais brilhante. Mas uma estrela Hawking estagna antes de ficar tão grande. A expansão inicial, na verdade, torna muito mais difícil para o buraco negro se alimentar, limitando o crescimento tanto do buraco negro quanto da estrela circundante. Ele atinge um tamanho de 4 ou 5 vezes o tamanho atual do Sol, brilhando cerca de 10 vezes mais intensamente, podendo passar até 10 bilhões de anos parecendo uma estrela relativamente rara, antes que o buraco negro finalmente termine de consumir a estrela. Então, é possível pensar que há pelo menos um lado positivo de o Sol conter um buraco negro central escondido. Embora ele tenha menos tempo como uma estrela normal dominada pela fusão, na verdade não engolirá a Terra, o que provavelmente acontecerá durante a fase gigante vermelha. Para tirar isso do reino da pura especulação, pesquisadores passaram a analisar algumas coisas. No geral, se houver um buraco negro no Sol, ele precisa ter uma massa menor do que a de Urano. Mais que isso, e o Sol já estaria se expandindo. Mas e quanto a um buraco negro menor? Bem, ele precisaria ser bem menos massivo do que Urano, ou teríamos notado sinais de que o comportamento do Sol não é consistente com toda a sua energia sendo produzida por fusão. Por exemplo, apesar de sabermos que o Sol está produzindo basicamente a quantidade certa de neutrinos, se toda a sua energia estiver vindo da fusão, há alguma margem de incerteza nas medições de neutrinos. Até um milésimo da energia do Sol pode vir de uma fonte não relacionada à fusão. Um buraco negro embutido também alteraria a temperatura e a pressão do núcleo, e, portanto, a sua taxa de fusão, o que por sua vez afetaria a produção de neutrinos. Somando tudo isso, a equipe descobriu que qualquer buraco negro no Sol teria que ter uma massa inferior à de Mercúrio, ou teríamos notado seu efeito na produção de neutrinos. Há outras maneiras de procurar estrelas Hawking, que não está restrita ao Sol, e isso é observando como elas vibram, impulsionada pelas vastas correntes de plasma agitando-se por dentro. Diferentes tipos de ondas se movem por dentro, como um instrumento musical. Os modos vibracionais definem o som característico do instrumento e dependem de seus materiais e sua estrutura, e o mesmo ocorre com uma estrela. Ou seja, uma composição interna diferente significa oscilações diferentes. No entanto, esses estudos não alcançam as regiões mais profundas do núcleo, o que significa que não teríamos notado o efeito de um buraco negro com cerca de um milionésimo da massa do Sol, com base nas observações atuais. A probabilidade do nosso Sol abrigar um buraco negro é extremamente baixa. No entanto, se os buracos negros primordiais existirem na faixa de massa correta, é provável que algumas das centenas de bilhões de estrelas na Via Láctea tenham capturado um. Neste caso, algumas dessas estrelas deveriam estar na fase inchada da vida de uma estrela Hawking. Da Terra, elas pareceriam indistinguíveis de certos tipos raros de estrelas na fase gigante, pelo menos em termos de cores e tamanhos. No entanto, essas estrelas Hawking inchadas vibrariam de formas diferentes e poderiam ser detectadas de forma muito fácil, já que estrelas sem um núcleo complexo interagindo teriam vibrações mais simples. Embora ainda não tenhamos identificado candidatas, os dados potenciais para detectar esses sinais já foram coletados no último lançamento do satélite Gaia da Agência Espacial Europeia. E a equipe está comprometida em investigar isso assim que os dados forem disponibilizados. E a aposta de alguns pesquisadores é que mesmo que essa possibilidade seja baixa, muitos deles não ficariam surpresos se algumas estrelas lá fora estiverem brilhando um pouco mais do que o esperado, enquanto são consumidas de dentro para fora.